E aí, iluminados, como vocês estão? Tudo bem? Hoje este episódio vai começar de uma forma diferente. Eu estarei dando uma pausa do Siga a Luz por tempo indeterminado. Já faz algum tempo que eu não estou mentalmente bem. Eu estou extremamente exausto e cansado, não só por conta do Siga a Luz, mas também devido ao meu trabalho regular e assim como questões de família. Eu tinha pensado realmente em acabar com um projeto, mas conversando com algumas pessoas, acabei tomando a decisão que, em vez de terminar, eu darei uma longa, longa pausa neste projeto. Algumas pessoas já sabiam disso, e eu não vou me arriscar a citar nomes aqui porque eu posso acabar esquecendo, mas muitíssimo obrigado a todo mundo que me escutou durante estes 3 anos de existência aqui do Siga a Luz. De verdade, eu só tenho a agradecer a este projeto e torçam por mim, de verdade, quem acreditar, ore, para que eu volte algum dia aí. Eu amo contar histórias, eu amo contar as minhas histórias, criar minhas criaturas, mas é algo que no momento não está sendo bom. Eu já tinha pensado em dar essa pausa antes. E de verdade, por algum tempo, eu acabei seguindo com o Siga a Luz em respeito aos meus ouvintes, mas isso acabou me saturando, me estressando e chegou a um ponto que eu preciso me afastar aqui do Siga a Luz. É um pouco triste, mas nem tudo na vida dura para sempre. Ainda não é um fim definido, como eu disse, é só uma longa, longa pausa. Para vocês ficarem cientes, eu não volto no primeiro semestre de 2024, isso é certeza. Para o projeto voltar, se voltar, para mim eu só vejo isso lá para julho, agosto de 2024. Quem sentir saudade, o podcast vai estar sempre aqui disponível. Eu estarei desativando o Apoia-se, porque tem um ouvinte que é apoiadora aqui, que é a Mariana, e eu não acho justo ela apoiar algo que não vai estar existindo. E é isso, iluminados. Muitíssimo obrigado mais uma vez, toda vez que sentir saudade. Volte aqui e escute um episódio. E é isso. Obrigado mesmo. O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga a Luz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de contos. Todos os contos deste episódio são da minha autoria. E estranhamente, dois dos contos de hoje são continuações de histórias que já foram publicadas. Então, para você entender o primeiro conto de hoje, é preciso ter escutado o episódio 230, A Mãe Vermelha. Então, bora lá. Conto Mãe Vermelha, Josafá. Tudo passava diante dos meus olhos. Eu comecei a trabalhar naquela fazenda há 2 anos atrás, como capataz. Logo no início, eu percebi que a Condessa de Nenufar, Matilda, não era uma mulher emocionalmente estável. Era muito insegura quanto à fidelidade de seu marido, o Conde. Algo que o próprio Leopoldo me confidenciou quando ganhei a sua confiança. Foi assim que vi uma oportunidade de ouro, de lucrar. Claro que nunca pensei que tudo descambaria para os níveis absurdos que alcançaram. Devagar, também fui ganhando a confiança da condessa. Dizia, em entrelinhas, que sabia de coisas, mas que eu tinha medo de contar. A instiguei até ela propor dinheiro em troca da quebra do meu silêncio. Ali nasceu a primeira mentira. Visto a gorda quantia que recebi, eu sabia que outras tantas viriam. Cheguei a fazer acordos com mulheres de moral duvidosa para se insinuarem para Leopoldo quando eu estivesse me aproximando com a condessa. Como Temperança era uma estranha fazenda com trabalho remunerado, não era difícil encontrar mulheres sempre dispostas a ganhar um extra. Depois da terceira suposta amante apresentada a Matilda, eu percebi que tudo havia ido longe demais. A condessa começou a nutrir um ódio perigoso demais. A sua visão tinha se deslocado da realidade e ela se tornou instável. Leopoldo era um bom homem, confesso. Mas, mais do que ele, as crianças não mereciam um destino daqueles. Depois de apresentar Isabel, uma amiga que repartiria os ganhos daquela vez, Matilda chegou ao ápice de sua loucura. Em minha defesa, eu não pensei que tudo chegaria ao ponto que chegou. A condessa me ofereceu uma pequena fortuna para desacordar e capturar o conde. Me ofereceu uma quantia que me faria um homem independente. Claro que eu não sabia dos seus planos na íntegra. Nunca teria aceitado se eu soubesse sobre os meninos. Pobres garotos. O conde tinha ido aos campos de café e estava voltando pelo pomar quando eu o atingi na cabeça com um golpe certeiro. O levei para o celeiro e o amarrei. Essa era a minha parte. Depois disso, eu deveria voltar para desamarrá-lo só pela manhã, mas, atingido por uma curiosidade mórbida para saber o que a condessa iria fazer, eu me escondi atrás de algumas quinquilharias dispostas no celeiro. Não demorou e eu vi a condessa trazer seus filhos, Guilherme, de 12 anos, e Hugo, de 4 anos, desacordados e amarrá-los a duas mesas colocadas lado a lado. Ela sentou-se entre as mesas e de frente ao seu marido desmaiado e ficou ali amolando um facão com uma pedra. Quando o conde acordou, foi que a desgraça começou. Vi a mulher fazer picadinho dos próprios filhos e logo depois cortar o próprio pescoço. Fiquei escondido como um rato no esgoto. Minhas mãos tremiam. Fiquei estático até que o conde desmaiou de choque. Saí do meu esconderijo e observei a cena bizarra. Os garotos esquartejados nas mesas. A condessa morta no chão, coberta completamente de sangue. E o conde desmaiado. O cheiro férreo de sangue no ar era horrível. Não sei por que não tive qualquer reação mais rápida. Eu poderia ter impedido tudo, mas não quis me arriscar. Quando o dia estava para amanhecer, desamarrei o conde, o ajudei com a polícia e tudo mais. Nenhuma suspeita recaiu sobre mim. Pouco depois, eu fui embora de Temperança de vez. Contudo, aquela maldita condessa não me esqueceu. Acredito que os seus atos a transformaram naquele demônio, a Mãe Vermelha. De início, foram apenas vultos. Depois, comecei a ouvir o meu nome ser chamado quando não havia mais ninguém. Pouco depois, a entidade apareceu diante de mim em sua plenitude e eu reconheci a condessa. De alguma forma, o inferno sussurrou em seu ouvido todas as minhas mentiras. Eu não pensei que você levaria tudo de forma tão extrema. Eu disse. O fantasma não respondeu. Sangue manchava todo o seu corpo e rosto. A Mãe Vermelha, num movimento repentino, agarrou o meu pescoço com uma mão. O seu toque era frio, forte e esmagador. Com os seus olhos malditos, ela me encarou.
Mentiroso.
Ela disse, como se estivesse sendo sufocada. Então, senti como se duas mãos invisíveis segurassem minha boca, a abrindo com uma força sobre-humana. Lágrimas saíam dos meus olhos. A Mãe Vermelha, sem demora, enfiou a sua mão livre dentro da minha boca e agarrou a minha língua e começou a puxá-la. Neste momento, eu já tinha me mijado todo. Lentamente, aquele demônio foi arrancando a minha língua. Sangue inundou minha garganta, que também logo foi arrancada pela outra mão da condessa. Eu não queria morrer, mas, de certa forma, eu me sentia merecedor daquilo. Minha visão foi escurecendo. A mãe vermelha continuava à minha frente. Numa mão estava a minha língua, e na outra, partes da minha traqueia e de outras coisas que eu não sabia o nome. A mentira é uma vadia que pode morder a sua bunda ou arrancar a sua língua. Pensei, se pudesse, eu riria. O segundo conto é um conto completamente original e ele vai abordar abuso sexual e assédio sexual. Então, seguindo. Conto Trauma. Naquele escritório, os dias passavam como todos os outros, até que ele entrou na minha vida. Um homem que eu preferiria nunca ter conhecido, cujas investidas, que inicialmente eram bobas, se transformaram em um pesadelo contínuo. O medo se tornou meu companheiro constante e minha sensação de segurança desapareceu por completo. Eu era uma profissional de marketing em uma grande empresa do ramo. Eu gostava do meu trabalho, das minhas colegas de trabalho e das minhas responsabilidades. Trabalhar fazia eu me sentir viva. Tudo estava indo bem até que Matias, um executivo, apareceu. Ele era meu chefe direto, porém, suas intenções eram muito diferentes de todos os outros, e logo ficou claro que suas demandas não eram apenas de trabalho. No início, Matias parecia inofensivo, mas logo suas atitudes começaram a mudar. Ele me abordava no corredor com sorrisos maldosos e propostas indecentes, insinuações obscenas sobre o que ele faria por mim em troca de favores sexuais, dinheiro, um cargo mais alto, um carro do ano, e ele me dizia coisas que não consigo nem repetir. Ele estava determinado a me perturbar de todas as maneiras possíveis, desde presentes inapropriados a mensagens eróticas. Cada vez que eu recusava sua oferta, ele se tornava mais agressivo, ameaçando fazer minha vida no trabalho um verdadeiro inferno. Eu não sabia como lidar com isso. Eu me sentia impotente, encurralada em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O medo se apoderou de mim e eu me tornei uma prisioneira naquela empresa. Acredito que minha falta de reação foi devido ao fato de eu ter crescido com um pai abusivo. A autoridade masculina sempre me fez vacilar, mesmo quando para me defender. Talvez Matias tenha identificado esse traço em mim desde o início. Com o avançar das investidas de Matias, eu comecei a duvidar da minha segurança em qualquer lugar. Era como se ele estivesse sempre me observando, esperando para me atacar de alguma forma. Eu não conseguia dormir direito. Meus pensamentos eram constantemente dominados pelo medo do que ele faria a seguir. Certa vez, ele estava me esperando na porta do banheiro, que ficava no andar de baixo do escritório. Então, sem qualquer aviso, ele enfiou a mão dentro da minha saia e depois cheirou os dedos como um maníaco. Meu coração disparou. Minhas pernas amoleceram e foi como se o mundo sumisse de debaixo dos meus pés. Minha ação foi chorar em silêncio feito uma idiota enquanto ele ria. Minha paranoia foi ao auge depois de Matias me tocar daquela forma. Comecei a ter alucinações. Eu via sombras se movendo no canto do meu olho e ouvia sussurros maldosos em meus ouvidos. Ele estava lá, me dominando, sempre me atormentando, mesmo quando não estava presente fisicamente. Eu estava à beira da insanidade. Então, um dia, enquanto eu estava sentada em minha mesa, Matias se aproximou mais uma vez, com um olhar predatório nos olhos.
Emily, minha gostosa, quero tanto te fuder hoje.
Ele sussurrou palavras sujas em meu ouvido e tocou seu pênis semi-ereto dentro das calças, em minhas costas. Eu tremi de medo, mas desta vez algo estava diferente. Naquele momento de puro pavor e descuido, foi quando percebi. Não havia mais ninguém na sala, além de nós dois. Todos os meus colegas de trabalho haviam ido embora, e o escritório estava escuro e vazio. Matias, com seu sorriso maligno, era a única pessoa ali, além de mim.
Você nunca vai escapar de mim, Emily.
Ele sibilou como uma verdadeira serpente. Foi nesse momento que a minha ficha caiu. Matias estava morto. Ele estava morto havia anos, vítima de um acidente de carro terrível que eu provoquei ao persegui-lo de carro e jogá-lo para fora da pista em uma ribanceira numa noite chuvosa. Todas as minhas interações atuais com ele eram fruto da minha mente atormentada pela culpa de tê-lo matado para me defender. Afinal, nenhuma culpa oficial recaiu sobre mim, sobre aquele acidente. Eu estava sozinha no escritório, com um espírito malicioso que estava me perseguindo. Minha mente não é confiável quanto ao tempo. O choque da realidade me atingiu como uma tonelada de tijolos. Eu estava tendo alucinações, devaneios, sendo assombrada por um fantasma que não tinha intenções de me deixar em paz. Tentando me livrar de um mal, acabei criando um outro pior. A energia residual maldita de Matias continuava a reviver o trauma que ele havia me causado, e eu estava presa em um ciclo vicioso. Eu sabia que eu estava parcialmente morta em vida. Minha própria mente me traía. Eu me sentia impotente, incapaz de escapar da minha própria criação. Minha mente estava quebrada, incapaz de discernir a realidade da ilusão sobrenatural. Eu estava condenada a reviver o mesmo pesadelo repetidamente. O espírito de Matias se esfregando em mim era a prova disso. E assim, minha existência se tornou um eterno tormento. Um ciclo interminável de insegurança, de medo e agonia. Aquele desgraçado estava morto, mas sua obsessão perniciosa o trazia a mim. E eu não tinha como escapar desse pesadelo criado e auto-infligido por medo. O próximo conto é uma continuação direta do conto Varginha, que está lá no especial de Halloween deste ano, no episódio 224. E o Ricardo Augusto, lá do podcast O Crânio, deu vida de forma brilhante novamente ao AX522. Eu tive essa ideia um dia depois do episódio ir ao ar, e eu pensei que algumas coisas tinham ficado meio sem respostas no conto Varginha, e no dia 1 de novembro eu já escrevi a continuação, falei com o Ricardo e ele topou prontamente a dar vida novamente a este personagem, e aqui está o resultado, e este é o conto que encerra este ciclo aqui do Siga a Luz, e que de verdade tá muito bom. Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. O AX522 certamente não existiria dessa forma se não fosse por você. E pessoal, estarei deixando o link do podcast do Ricardo na descrição deste episódio. Então, fiquem agora com o último conto. Conto AX522.
O que é a vida? Eu me questionei, mesmo não sendo algo proposto na minha programação, o que me fazia mais uma vez entrar em conflito com o sentido da minha criação. algo que vinha acontecendo nos últimos dias e que não era normal para um atalaia. Até então, eu acreditava ser apenas uma máquina biomecânica a serviço dos Pleiadianos, uma das espécies regentes do universo. Mas isso mudou. Acredito que por algum defeito no meu chip de contenção mnemônica, e por isso, memórias passadas da minha parte orgânica contida nessa carne humana e secular estavam se derramando sobre os meus dados, vazando como uma represa. Rodar diagnóstico. Eu disse em voz alta, analisando os meus programas. A análise começou e terminou quase num piscar de olhos.
Nenhum problema foi detectado.
Era a minha própria voz, porém a humana dentro de mim. E isso não fazia sentido algum. Meus olhos estavam marejados, algo que não fazia parte da minha configuração de guardião do contínuo universo. Inferno, eu digo. Para minha sorte, TK-749 estava recarregando na câmara de abastecimento energético óleo da sala de comando da nave para aquele pequeno planeta azul, que acreditei não ter qualquer ligação pessoal. Mas aparentemente, os Pleiadianos não nos permitiam ter acesso à informação total. Raiva, sinto raiva, outro sentimento proibido. Rodar diagnóstico.
Nenhum problema detectado, AX-522.
Outra vez, a voz humana era como ter uma entidade dentro de mim, quase como uma possessão primitiva, descrita nos registros da humanidade e de outros seres pouco evoluídos. Quem é você?
Você não percebe? Eu sou você!
Isso não é possível. Eu não sou programado para isso.
Você não é apenas uma máquina, X-522. Um dia, você foi humano. Alguém com sonhos.
Talvez ter que lidar com Felipe e os Murianos estivesse sendo demais para o meu sistema. Minhas mãos tremem. Contudo, nenhum alarme dos Pleiadianos soou, o que significava que eu estava seguro, livre de autodestruição programada. Tudo estava uma confusão. Eu nunca me senti tão frágil, tão quebrado, tão humano. Eu me levanto do assento. O mundo azul lá embaixo era convidativo, caloroso, tão diferente nesta nave fria e isolada.
Pare de agir como se fosse somente uma máquina, Vicente.
Eu nunca tinha ouvido aquele nome antes. Eu não sei do que você está. Eu estou falando.
É hora de lembrar. Você precisa lembrar.
Disse a voz humana que era eu. Um eu antigo, ancestral. Meu corpo todo paralisou, como se fosse um mau funcionamento. O mundo azul à minha frente sumiu, pois eu mergulhava numa parte inconsciente, considerada perdida há muito tempo. Eu estava numa visão, uma lembrança do passado. Eu era um jovem homem português, em uma caravela, em direção ao Brasil, na tentativa de construir uma nova vida. Era noite. Eu estava de vigia, no cesto da gávea do navio, olhando as estrelas distantes. Foi quando uma imensa luz ofuscante surgiu do céu. Minha próxima memória é de um lugar completamente branco. Um laboratório. Seres parecidos com humanos, extremamente brancos, altos e de vestes refinadas, estavam próximos, ajustando máquinas muito à frente do meu tempo. Eu estava nu, preso a uma mesa composta por uma matéria transparente que não tinha qualquer sensação de temperatura. Parecia que eu flutuava. À minha frente havia uma espécie de esqueleto metálico, suspenso por vários fios e tubos.
Onde estou? Quem são vocês?
Nenhuma resposta me foi dada. Um dos Pleiadianos terminou os chamados no aparelho operacional E aquele esqueleto soltou-se dos fios alimentadores e caminhou em minha direção. Só então percebi que aquilo era uma espécie de metal líquido. Eu comecei a gritar, mas rapidamente fui silenciado, literalmente. Nenhum som saía de mim, por mais que eu continuasse a me esgoelar. Aquela coisa bizarra, comandada pelos pleiadianos, entrou em mim por minha boca, nariz, ouvidos e outros orifícios. Em seguida, senti a pior dor da minha vida. Vi minha pele se rasgar em vários lugares, pois o esqueleto líquido alienígena empurrava todos os meus ossos para fora do meu corpo, inclusive os do crânio, me tornando o ser biomecânico que sou hoje. Foi como estar no inferno mudo. Assim que um osso humano era removido do lugar, o esqueleto biônico assumia o seu lugar e a dor descomunal desaparecia. O processo durou apenas alguns minutos, mas foi o inferno que na minha mente durou uma eternidade. Assim que todos os meus ossos estavam no piso da nave, encharcados de sangue, um laser varreu todo o meu corpo, cicatrizando as feridas deixadas para trás. Ali, o eu passado já tinha deixado de existir. Um chip dourado foi inserido do lado esquerdo do meu crânio. Dessa vez, não houve dor. Um líquido preto, nanotecnologia extraterrestre, me foi ofertado por um dos pleiadianos. Eu, sem resistência, melhor, voluntariamente, o bebi. Não tinha gosto de nada. Outro pleiadiano passou a palma de sua mão na frente dos meus olhos, e eu disse com uma voz robótica carregada de uma estranheza não humana: rodar diagnóstico. A nova máquina, que sou eu, relata não haver nenhum problema na minha construção e que tudo estava pronto e bem sedimentado nas raízes orgânicas. Naquele momento, nasceu a X-522, enterrando o Vicente no esquecimento. Eu era um dispositivo, uma arma, tirado da minha vida, do meu curso natural, para servir um propósito de merda universal.
Agora você sabe,
Vicente disse a mim.
Foi isso que os desgraçados, os pleiadianos, fizeram conosco.
Eu não entendo. Lágrimas caíam dos meus olhos. Olhei minhas mãos, toquei o meu peito, minha face. Eu era um estranho dentro de mim, como se não me pertencesse mais. Eu era uma falha de processo.
Não, X-522, pela primeira vez estamos completos. A questão agora é o que você vai fazer com essa informação.
Limpei as lágrimas que não deviam nunca cair. Olhei aquele mundo que um dia foi minha casa. Mais do que tudo, os pleiadianos odiavam perder planetas para raças inferiores, pois perdiam seus experimentos em nome da grandiosidade supremacista. Vou deixar Felipe, o portador da chave, à própria sorte. Varginha se tornará a vitória dos murianos sobre os pleiadianos. Não é muito, mas será um grande golpe para aqueles desgraçados. Vicente riu dentro da minha cabeça. E sem perceber, eu também estava rindo, olhando para aquele pequeno planeta azul. Entregar a mim ITK-749 seria fácil e o ponto decisivo a favor da conquista dos murianos. O que é a vida que foi roubada? Eu me questiono. Vicente não me dá qualquer resposta. O que são milhares de vidas roubadas dos pleiadianos e entregue aos murianos?
Vingança!
Respondeu Vicente, contente. E mais uma vez, ambos rimos. Sem me dar conta, eu estava apertando tanto a ponta do meu dedo indicador direito que a carne parcialmente sintética havia sido arrancada, revelando parte do meu esqueleto metálico. Não havia sangue. O sistema de reparo automaticamente fez o seu trabalho. Para meu alívio, eu sabia que não existia qualquer reparo para a ação que eu e Vicente tomaríamos a seguir.
O que é a vida?
Questionou Vicente. é uma cobra estúpida que morde o próprio rabo dos Pleiadianos.
Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Um feliz ano novo a todos vocês. Que 2024 seja um ano muito melhor para cada um de nós. Dessa vez, não pedirei para mandarem relatos, porque, né, o podcast vai parar. Muitíssimo obrigado a todos, de verdade. E quando eu achar a minha luz novamente, eu volto. Até lá, no mais, fiquem todos bem. E sigam a luz.